Bem, vamos falar de Morro da Fumaça agora no programa. Estou recebendo aqui no estúdio a Juliana Martinhago D'Agostin, que é fisioterapeuta e responsável pela coordenação de atenção à saúde da pessoa com deficiência. E ainda a Adriana Aparecida Panhã, que é da coordenação pedagógica da instituição. Vamos falar aqui de prevenção, vamos falar de eventos, de projetos que a instituição está elaborando lá. A PAI de Morro da Fumaça não é diferente da PAI de Uruçanga, de Cocal, depende de ações, de campanhas, enfim, né? De muito trabalho para se manter sempre atuante, viva e com todas as condições. Seja bem-vinda, Adriana Aparecida Panhã, bom dia.
Bom dia, Bicudo, bom dia, ouvintes.
Você coordena, né, a PAI de Cocal, de Morro da Fumaça, a coordenação pedagógica de Morro da Fumaça, né?
Sim, nós somos em duas coordenadoras, né, eu e a Miriane, e eu há um pouco mais tempo estou nesta função, mais de 10 anos, e trabalho na instituição há 23 anos. Sou professora, sou professora de formação, né? E há 23 anos a gente desenvolve, como eu estava te falando antes, não sou funcionária da instituição, sou funcionária do governo do estado, mas cedida, né, para desenvolver essa função na nossa PAI de Morro da Fumaça.
Juliana Martinhago D'Agostin, fisioterapeuta. Bom dia, Juliana.
Bom dia, Bicudo, bom dia a todos os ouvintes.
Fisioterapia que é um dos elementos importantes, né? Para dar toda a condição de vida e qualidade de vida para ele,
sim,
né, se restabelecer.
Com certeza, para dar mobilidade, né, atuar nos problemas que envolvem movimento, né, e prevenção também, né, de deformidades.
Adriana, quantas pessoas atuam na PAI hoje, além dos educandos, né, os profissionais?
Nós temos, em número de educandos, nós temos já passando de 130 educandos matriculados, e o nosso número sempre aumenta. Não para e não diminui. Tem aumentado. Ainda essa semana eu recebi mais 4 encaminhamentos de novas crianças pequenas para fazer matrícula. Mas não só crianças pequenas. Hoje é o nosso número maior. É de crianças de 0 a 6 anos de idade. Nós estamos com uma média de 40 crianças sendo atendidas. Mas a gente recebe com frequência pessoas que vêm de transferência de outro município. A gente recebeu esse ano uma moça com síndrome de Down, 27 anos, do Rio Grande do Sul, veio de transferência. A gente recebe, às vezes, educandos com mais idade que os pais não fizeram essa opção de levar para a PAI, mas hoje estão sob cuidados de outros membros da família que já têm essa visão de que eles precisam de um atendimento especializado e nos procuram, né, para efetuar a matrícula e assim eles poderem frequentar e melhorar a qualidade de vida.
A gente conversava aqui antes da entrevista, né, em off, não se chama mais alunos, né, da PAI, agora são educandos, é isso? Mudou esse tratamento, é isso?
Isso, Bicudo. E desculpa, Bicudo, eu acabei esquecendo, tu fizesse uma pergunta, eu fui respondendo outra.
Com relação aos profissionais também que atuam, além de vocês.
Isso,
né?
Isso. Nós somos uma equipe profissional de 40 pessoas, 40 profissionais. Então, a gente atua nas três áreas, né? A gente tem assistente social, então a gente faz a PAI desenvolve, né, ações na área da assistência social, da saúde e da educação. O maior número de profissionais é na área da educação, como a gente vinha falando, que essa equipe pedagógica ela é mantida pelo governo do estado, seja através de cedência do profissional, né, servidor público, ou então com recursos repassados através do projeto Gente Especial, aonde são destinados recursos para todas as APAEs do estado para pagarem, então, os profissionais da área pedagógica. E de maior número, né? São 20 e poucos profissionais da área pedagógica. E nós temos, então, os profissionais da saúde, assistente social, a gente já falei também, e nós temos os profissionais da saúde. Nós temos duas fisioterapeutas, né? Uma é a Juliana, a outra é a Jocimara, que mora aqui, até esteve sendo entrevistada aqui também. Nós temos um psiquiatra, nós temos um neurologista, nós temos a psicóloga, nós temos o fonoaudiólogo, nós temos o Felipe, musicoterapeuta, né? Se enquadra ali tanto na área da saúde quanto da educação em termos de recurso. Temos a musicalização também através da professora de música. Nós temos psicomotricista, que são as professoras de educação física. Nós temos aí dois motoristas, né, porque a gente tem dois carros, duas topiques, né, dois carros grandes de transporte coletivo que percorrem o município para trazer os educandos, esses que frequentam assim, todas as manhãs ou todas as tardes, né, não os que vêm só para atendimento, que é o caso dos menores. Né? Uhum. Dois motoristas, duas roteiristas que acompanham eles para ter essa segurança, né, no transporte, e elas também daí fazem o serviço de limpeza na instituição. Nós temos uma cozinheira, nós temos um senhor também que faz os serviços gerais, né, parte de manutenção da instituição. Nós temos uma equipe bem, bem grande.
Que legal. Aliás, o Felipe, que você falou, é o Felipe Uruçanguense, Spec Mazuco, né?
Isso, seu colega.
Nosso
aí.
Nosso colega de palco também, né? E ele sempre, quando fala da PAI, fala com muito orgulho, porque o professor, o profissional de APAI, ele é especial como a APAI também é, né, o Juliana?
Isso, eu sempre falo, né, nós profissionais, quando entramos na APAI, entramos de um jeito e no decorrer do processo vamos se tornando outra pessoa, porque vai muito além do profissional, mas também de como ser como pessoa. A gente evolui muito como pessoa, né, de se colocar no lugar do outro, enfim. Então, isso vai bem de encontro até com o que eu faço, né? Eu, além de fisioterapeuta, eu também sou responsável por coordenar o programa de prevenção, promoção e prevenção de saúde.
Pois é, no que ele consiste, no que ele está baseado, assim, explicando um pouco melhor.
Então, essa coordenação, ela está baseada em tudo que é relacionado a melhorar a qualidade de vida da pessoa com deficiência. Uhum. Né? Então, em tudo que a gente pode fazer de ações para promover mais saúde e prevenir também doenças, né, na pessoa com deficiência. Antigamente, essa coordenação, ela estava muito ligada à prevenção de deficiências.
Certo.
E aí, com o tempo, a gente foi vendo que isso estava um pouco fora do perfil nosso, né, da APAI, porque nós, enquanto APAI, somos um movimento que lutamos muito pela pessoa com deficiência, né, pelo protagonismo, pelos direitos, por ele fazer eles terem vez e voz, né, estarem inseridos na sociedade. Então, aí, o que ficou mais pertinente foi a gente atuar, né, essa coordenação, atuar em o que nós podemos fazer para melhorar a saúde, promover saúde, prevenir doenças, né? Porque pessoas com deficiência, elas também precisam passar por médicos, por exames, precisam se cuidar.
Entendi. Né? A informação com prevenção é fundamental. Isso. Mas identificada a necessidade, vocês estão aí para dar qualidade de vida.
Qualidade de vida, autonomia, independência.
Exato. Inclusão no mercado de trabalho, que foi a pauta anterior que fizemos também aqui.
Então, o Agosto Laranja, que é esse mês da prevenção e promoção de saúde da pessoa com deficiência, é o mês que a gente vem para conscientizar a sociedade sobre isso. Uhum. Nós, na APAI, trabalhamos isso o ano todo, né? Não é só no mês de agosto. Mas, nesse mês, nós intensificamos um pouco mais ações de saúde para eles, né? Então, lá em Morro da Fumaça, esse mês, tivemos várias oficinas de saúde com dentista, fonoaudiólogo, nutricionista. O pessoal, a gente fez uma parceria com a equipe da saúde lá, né, do município. Eles foram fazer testes rápidos com os educandos, né, para identificar hepatites, que a gente fez, foi os exames de hepatite B e C, que elas foram fazer lá. E aí agora, o marco, né, desse mês para nós lá é o Passeio da Inclusão. É um passeio que na verdade, uma corrida de 4 quilômetros, né, que nós fizemos em parceria com Pernas Solidárias, lá da Isara. Uhum. Então, eles vêm com os triciclos adaptados deles, né, que eles têm. E aí a gente faz esse percurso de 4 quilômetros com corredores da região. Né? Tivemos quase 50 inscrições ali, pessoas que já correm, né, já têm um preparo, para estar participando dessa corrida e guiando esses triciclos. Vão ser 20 triciclos que o Pernas Solidárias vão estar levando. E aí a gente vai oportunizar para esses educandos que têm dificuldade de mobilidade, que não conseguem andar, que não podem, né, estar envolvidos num evento de corrida, para estarem sentindo como é, para estarem participando. Além desses 4 quilômetros de corrida, a gente vai ter também um percurso de caminhada para os educandos que caminham, né, conseguem caminhar. A gente vai fazer um percurso de caminhada e o outro de corrida de 200 metros. Uhum. Porque nós temos educandos que são atletas também, né? Uhum. E têm essa capacidade de poder correr. Então, a gente vai fazer também esse percurso reduzido.
Bacana. Falando em eventos, falando em projetos também, né? Como é que vocês estão se organizando esse ano com projetos também, né? Para a escola, como disse, está sempre, né, bem ativa, né? Isso. Bem de caixa, enfim, não é?
Bicudo, eu estou respondendo sempre uma pergunta atrasada aqui. Agora eu vou voltar, estou te devendo uma resposta. Uhum. É a diferença de alunos e educandos, que tu me questionou anteriormente. Exato. Em Santa Catarina, na verdade, ela tem um diferencial em relação aos outros estados do país, porque é o único estado que tem uma fundação catarinense, né, estadual, de educação especial. Uhum. Né? Então, essa fundação, ela rege, né, a função pedagógica no estado. Né? Então, as APAES, por terem um convênio com o estado através da fundação, né, passa pela, tudo pela fundação, ela tem que adotar os critérios que a fundação determina, né? Uhum. Para manter um convênio, tu tem que seguir as regras desta fundação. Então, as APAES, através de um movimento da fundação e o Conselho Estadual da Educação, eles tornaram as APAES Centros de Atendimento Educacional Especializado. Hoje, então, a gente não tem mais o título de escola, por isso que os educandos não têm mais o título de alunos, né? Porque eles entendem que a escola, ela é aquele local que tu vai ter uma terminalidade, né? Tu vai ter uma conclusão. E nem sempre a gente tem os educandos, porque dentro das APAES a gente tem programas e serviços. Então, os programas são aqueles por onde os educandos passam, né? Porém, nós temos educandos que, como não têm perfil para o mercado de trabalho, eles acabam frequentando a APAE ao longo da sua vida, uhum. né? Ali tendo daí o desenvolvimento e manutenção das habilidades, né, nas suas áreas de desenvolvimento, e permanecem. Então, eles tiraram esse título porque, no caso, eles não acabam não tendo uma conclusão. Né? Então, as APAES do Estado de Santa Catarina, na área pedagógica, deixam de ser escolas e passam a ser centros de atendimento educacional especializado. Uhum. Então, por isso a diferença que a gente ainda, por vício, né, de por muito, muito tempo estar usando esse termo escola e alunos, às vezes nós mesmos acabamos usando o termo, mas a gente vem se policiando para estar mudando, né? Estar chamando, então, a APAE de centro de atendimento especializado e os nossos, então, educandos, uhum. certo?
Nesses mais de 7 bilhões de pessoas do mundo, sabemos que todo ser humano é único, individual e especial, né?
Uhum. E a pessoa mas quando com a gente deficiência vai, não é diferente.
É isso que eu ia falar agora. Uhum. Quando você vai numa APAE e você olha para cada um deles de forma individualizada,
é
né?
Isso.
Porque o coletivo, uhum. você, a APAE, né? Todos eles com as suas... Uhum. Com as suas limitações, uhum. mas cada um deles, você olha, você avalia, ele tem um comportamento, um jeito de uhum. ser, é especial,
é
né?
E a gente trabalha, assim, as políticas públicas já vêm falando, assim, num contexto geral, que eles têm que ser olhados individualmente mesmo, né? Uhum. E a APAE, ela desenvolve muito esse tipo de trabalho, assim, né? A gente chama de plano de desenvolvimento individualizado, onde a equipe, né, de atendimento, ela para e pensa, a gente não... Tipo assim, diferente de uma escola. A escola, quando para no início do ano, o que, que nós vamos projetar, preparar para essa turma? A gente não consegue ter esse olhar. A gente tem um olhar coletivo, porém, a gente planeja individualmente.
A APAE é a prova concreta e viva de que a sociedade evoluiu. Porque no passado, as APAES não existiam. Eu fico, às vezes, imaginando...
Vamos falar um pouquinho
como
sobre
é
isso.
Que era a vida das famílias que uhum. tinham seus indivíduos, né, seus membros familiares com problemas.
As pessoas
eles
com deficiência.
Adoeciam mais cedo, morriam uhum. com menos idade, uhum. porque não se identificava, não tinha o tratamento adequado. Uhum. Né?
Muitas vezes...
Não sabiam o que
comunidade.
E viviam à mercê da família,
muitas
inclusive.
Muitas vezes a comunidade nem conhecia.
Não. Exato. Ficavam isolados em casa,
ficavam dentro de casa, escondidos, presos.
É, como os coitadinhos que não fazem nada, tem que ficar.
Que tristeza.
Porque, assim, Bicudo, bem interessante essa tua colocação, porque o movimento apaiano, ele é novo. Ele tem 70 anos de idade só.
Sim, a APAI é jovem.
É, a APAI é jovem. A nossa APAI, sim, então é mais jovem ainda. Ela tem 40 anos só. Então, assim, né, a gente tem 40 fazendo agora...
A gente tem em torno de 60, 59, 60, algo assim, posso estar enganado.
É, e a primeira APAI fundada no país foi a APAI do Rio de Janeiro. Ela comemorou o ano final do ano passado 70 anos. Inclusive, o nosso grupo de dança, por estar...
A do Rio de Janeiro só tem 70?
Só, e é a mais antiga.
Caramba!
É, olha, para ver como o movimento apaiano, assim, ele é jovem. Então, claro, foi o marco, né?
Sim.
A partir daí, tudo muda, e muda muito, né? Para melhor. Mas faz só 70 anos. Né? Então, a gente tem dois marcos. Eu quero tratar um pouquinho de um outro marco bem específico, que tem só uma década também, que é muito importante assim, para a evolução que hoje tem dentro, né, desta área. Então, e o ano passado, só uma deixa aqui, nós temos um grupo de dança lá na APAI, formado por 12 educandos com habilidades, né, da dança. E o ano passado eles se classificaram a nível, ano retrasado, se classificaram a nível estadual para representar o estado no Festival Nacional. Não é a primeira vez, é a terceira vez.
Parabéns,
tá?
Parabéns, que legal.
É a terceira vez, é. E eles já representaram o estado de Santa Catarina em 2010 em Bento Gonçalves, no Festival Nacional das APAIs em Bento Gonçalves. E representaram em 2019 o estado de Santa Catarina em Manaus. Viajaram pela primeira vez de avião. Não só eles, muitos dos profissionais também foi a primeira experiência, né? Foram para Manaus representar o estado. E o final do ano passado, eles representaram, então, nas festividades da APAI do Rio de Janeiro, em função, né, de ser a primeira APAI e comemorar 70 anos, a Federação Nacional das APAIs organizou esse festival de arte lá no Rio de Janeiro, né, de encontro com essa festividade lá. E os nossos, então, representando o estado, foram dançar no Rio de Janeiro também.
Que experiência rica, né?
É, esse legal, é um dos projetos, né? Que vem de encontro a esse movimento, né? Que a Ju vem colocando, né? Dessas ações, porque são ações mais, como diz a Ju, direcionadas a esse mês, né? Agosto laranja, se intensificam mais as ações, mas as ações elas acontecem o ano todo.
Claro.
E esse projeto, né? A APAI em Dança, a APAI em Movimento, é através da dança, a gente consegue, e a nossa APAI, ela é muito conhecida, assim, até fora do estado, em função deste grupo de dança, assim, muito interessante. E a gente tem outros projetos também, porque cada projeto tem um público-alvo, né, Bicudo? Então, esse projeto em si, ele trata essas, o grupo de dança, mas também trabalhamos dança com os outros educandos. Né? Porque a dança não é só para apresentação, né? A dança ela é terapêutica, ela traz qualidade de vida. Então, os outros educandos que não têm habilidade para se apresentar, mas eles também têm o atendimento pela profissional de dança.
Eles adoram dançar e cantar, né? E outras artes também. É, praticar esportes, não é?
Tudo. Nós temos atletas que participam das Olimpíadas. Né? Inclusive, a gente já teve um campeão numa modalidade esportiva a nível... nacional também, que eu acho que foi no Recife, se eu não me engano, que ele foi representar também o estado, né? Representou a região, porque daí todas essas ações, assim, pela federação, elas começam a nível regional, os classificados vão para nível estadual e os classificados a nível estadual representam o estado a nível nacional, né? Então, eles são bem viajados, muito mais do que nós.
Que bacana, né? Isso mostra a valorização também que a sociedade dá, né? Eu digo sociedade como um todo, né? Vocês profissionais, as famílias deles, os apoiadores, patrocinadores, porque há muita gente voluntária, né? Que gosta de apoiar a APAI, né?
E esses projetos, nós estamos hoje eu falo 2025, com 7 projetos em execução, né, neste ano, e cada um assim foi captado recurso de alguma forma, né? Esse da dança especificamente através do Ministério da Cultura, né? Uhum. E mais viabilizado ali com recurso da transportadora Transal, né? Que destina, uhum. tem aquele percentual que eles podem estar destinando às empresas, né? Uhum. Então, é através desta empresa, né? A gente consegue manter o projeto APA em movimento. Uhum. Nós temos a Ju, que ela faz um atendimento de hidroterapia, porque ela, além de atender lá, às 16 horas que ela trabalha lá dentro da APAI, ela também sai com dois grupos de educandos mais idosos, né, que estão na terceira idade. Aí. Ela leva no centro do idoso, onde que a Secretaria de Assistência Social ela, disponibiliza a piscina uhum. para fazer hidroterapia. Isso. Então, a Ju tem uma carga horária mantida pelo Fundo Social do Sicredi, né, que ela onde desenvolve o projeto da hidroterapia. A gente também tem o projeto de atendimento educacional especializado para aquelas crianças com deficiência, mas num nível que a Fundação não elege, né, como educando, porque são crianças com menos comprometimento, que através, então, de uma emenda parlamentar da deputada federal Júlia Zanatta, a gente conseguiu pagar pedagogo, fono, professor, outros, né, atendimentos para essas crianças não ficarem desassistidas. A gente tem um projeto de atendimento especializado através do FIA Municipal também, que é outra novidade, assim, Morro da Fumaça, que está nos ajudando a manter alguns projetos, né? Uhum. Através do recurso ali do fundo comum. Então, este ano a gente conseguiu pagar o projeto de atendimento especializado na área da terapia ocupacional e na área da nutrição. Na área da terapia ocupacional, a gente conseguiu trazer uma terapeuta ocupacional lá de Campinas. Uhum. Ficou uma semana atuando na nossa instituição e agora está nos dando assessoria online toda semana, por 2 horas, para a gente poder fazer uma intervenção mais individualizada para cada criança. Nós temos daí, nesse mesmo projeto, a nutricionista, que trabalha uma vez por semana conosco, então está fazendo oficina, palestra para os educandos, foi uma das ações do Agosto Laranja, e atendendo individualmente também os educandos, né? Temos um outro projeto, que é um olhar sobre os casarões da cidade, que ele começou lá no comecinho do ano com a professora de artes. Ela visitou os casarões mais antigos da cidade, né, e fizeram uma releitura. E essas obras daí, construída com cada turma, né, ficou responsável por uma obra. E essas obras estão numa exposição muito linda no Paço Municipal, né, quem tiver a oportunidade de ir lá visitar, ou então assistir, tem um videozinho no nosso Instagram, uhum. que aparece, parecem réplicas perfeitas, assim, quando tu vê, tu já sabe de que casarão qual ficou casarão tá sendo retratado naquela obra.
Ficou muito bem feito.
Trabalho muito lindo. Nós temos também outro projeto, Pais e Filhos, que é um projeto de Pais e Filhos, a Melhor Conexão, que foi um projeto viabilizado aí pelo FIA, daí estadual, onde a gente fez uma capacitação para os pais, né, um treinamento para os pais, com 6 palestras com profissionais das diversas áreas, né, tanto educacional quanto área da saúde. Foram 6 encontros, 6 palestras durante 6 meses. E daí a gente vai ter, o 7º encontro vai ser um encontro mais direcionado aos pais, mais casais, né, para dar esse fortalecimento no vínculo conjugal. E por último, para fechar o 8º encontro, vai ser o encontro com as famílias, aí onde vem os pais e os educandos para um evento na APAI.
Uhum. Aqui no programa, o único inimigo nosso é o relógio. Não, é só o relógio, pena, mesmo, né? Eu queria perguntar já também, fazendo uma conexão com a pauta anterior, se é possível também na cidade, né, em parceria com empresas, valorizá-los para o mercado de trabalho, se há também uma uma inserção no mercado de trabalho, sim, uma inclusão, sim, profissional também.
É a questão da oportunidade, né?
Exato.
Que isso, incluir é incluir, não basta a gente falar só de inclusão, a gente, uhum, precisa de oportunidades. E isso é uma coisa que até agora, hoje inicia a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência.
E nós falamos da lei de cotas isso, agora há pouco no programa, uhum, mas as empresas têm que se adaptar para recebê-los também.
E isso envolve questão do mercado de trabalho, a oportunidade em universidades, né? Uhum. Então, assim, tem que ter as oportunidades para a pessoa com deficiência mostrar do que ela é capaz. Né? Hoje em dia, a gente ouve muitas atitudes capacitistas, né? E a gente, enquanto a PAI, luta muito por isso, o anticapacitismo. E o que seria isso? Todo preconceito contra a pessoa com deficiência. Então, nós, uhum, temos que combater isso. E, para isso, nós precisamos de oportunidade da sociedade para eles mostrarem do que eles são capazes, né? Cada um com suas potencialidades, claro, né? Então, é importante que as empresas abram suas portas, né? A sociedade abra suas portas para estar recebendo essas pessoas e mostrarem do que elas são capazes. Não basta só a gente falar incluir, mas tem que ouvi-los, né? Ouvir o que eles querem fazer, o que eles podem fazer, o que eles gostam de fazer.
A própria PRAE pode elencar uma série de atividades que eles têm condições de fazer e mostrar para o empresário também,
nós,
né?
Nós temos um programa chamado ProEP, é um programa de educação profissional, onde é feito direcionado esse atendimento para o mercado de trabalho.
Uhum.
São adolescentes que, a partir dos 14 anos, né, eles podem frequentar esse programa. É claro que eles têm que ter perfil, né,
uhum,
para o mercado de trabalho. E daí é feito essa ponte, né? Eles começam a visitar empresas, ver o que, que eles se identificam, né? A professora trabalha habilidades, né, que são necessárias para a inserção no mercado, e assim vai. Todos vão conseguir? Não sabemos, né? Uhum. Porque daí isso é todo um processo. Mas estão lá sendo preparados para isso. Ô, Bicudo, outro assunto assim, bem importante, que acho que vale a pena a gente estar pontuando. A Ju colocou, né, que hoje abre hoje a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência.
Como é que está sendo o mês para você, até essa semana especialmente falando?
Na verdade, assim, ó, o mês agosto laranja, que foi intitulado...
É uma referência apenas do calendário, né?
Isso, é um mês para intensificar e para conscientizar mais, né? As pessoas, toda a sociedade em geral. Mas é o mês intitulado Agosto Laranja, é uma ação estadual, uhum, né, da Federação Estadual das APAES, através da coordenadoria que a Ju nos representa, né? E a Semana Nacional, é um movimento através da APAE Brasil, da Federação Nacional das APAES, uhum, né? Como a gente falou, assim, para mim, assim, tem dois marcos muito importantes, assim, na história da pessoa com deficiência no Brasil. Fundação da primeira APAE, né, essa do Rio de Janeiro, assim, né, é um marco histórico no movimento apaiano. E há 10 anos atrás, a Lei Brasileira da Inclusão, né, chamada de LBI. Alguns chamam de Estatuto do Direito da Pessoa com Deficiência, ou então LBI. Ela tem apenas 10 anos, Bicudo, para te ver como foi tudo evoluindo, mas tudo lentamente,
uhum,
né? Porque, uhum, uma lei de inclusão, nós estamos em 2025 e ela tem apenas 10 anos. E também tudo isso surge quando a ONU faz uma convenção internacional do direito da pessoa com deficiência em 2006, né, com o seguinte tema, que isso assim marca muito para nós do movimento, que é o seguinte tema, para ver, olha como é, palavras simples, mas olha o sentido: nada por nós sem nós, né? Então, assim, é a pessoa com deficiência dizendo, né, vamos pensar em políticas públicas, vamos pensar em ações, mas vamos pensar conosco. Não pensem por nós, pensem conosco, né?
Uhum, uhum.
Nos façam participar deste movimento, né? Essa frase, ela vem com esse objetivo, com esse olhar, né? Então, em 2006, acontece essa convenção internacional da ONU, e no Brasil isso começa a devagarinho e disseminando, e 2015, aí 2009, por aí começa assim, a ter uma repercussão maior, né? E começa um movimento de construção desta lei da inclusão. Então, 2015, ela é efetivada. A lei brasileira...
Apenas uma década.
Apenas uma década. E ontem à noite teve uma live de abertura da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. E para te ver que tudo assim, ó, tudo devagar, né? O próprio movimento apaiano, pela primeira vez, eles permitiram, né, ou perceberam a necessidade de que as pessoas com deficiência determinassem o tema deste ano. Porque todo ano existe um tema, né, para divulgar e para o olhar, né, para direcionar o olhar e as ações daquela semana e do ano todo. Então, pela primeira vez, quem definiu o tema, que decidiu é esse tema que a gente vai usar, que é um tema maravilhoso, foram pessoas com deficiência. Não foram os dirigentes, o presidente, o coordenador de uma função de outra.
E
né?
Qual é o tema desse ano?
Deficiência não define, ponto. Ó, três palavras. É tudo assim, ó, é tudo. É como a pessoa. É, ela é exatamente como pessoa com deficiência. É prático, objetivo. Sem muito rodeios.
Com naturalidade.
Exatamente.
Que antes da deficiência vem a pessoa. Né?
Então, e por isso o termo que a gente usa, pessoa com deficiência. Primeiro pessoa. Deficiência é só uma característica. Assim como a gente tem, né? Como toda pessoa sem deficiência tem suas características, a deficiência é só mais uma característica. Né? Aí ele não termina aqui. São três pequenas frases. Deficiência não define, né? Falando dessa questão. O respeito à pessoa, né? Oportunidade transforma, né? Aí a questão das barreiras, porque uma das piores barreiras não é a barreira física, arquitetônica, é a barreira atitudinal, que a gente chama, porque a gente não pode dizer, ó, simples, a escola, vamos supor, a lei da inclusão, ela obrigou as escolas a matricular as crianças com deficiência. Então, a escola está sendo inclusiva matriculando a criança. Não. Uma matrícula não garante inclusão. Muitas vezes aquela matrícula ela é mais excludente do que inclusiva. Porque se lá dentro nós não tivermos estrutura, não tivermos um acolhimento, né? Não tivermos a adaptação, o olhar, tudo que aquela pessoa precisa... Tá? Ela não está fazendo uma inclusão.
É incompleto.
Ela é incompleta. E tem uma terceira frase ainda. Inclua a nossa voz.
São três pontos.
Deixe falar.
Né?
Não façam verdade, tudo por nós.
A frase seria... O tema seria... Deficiência não define, oportunidade transforma, inclua a nossa voz. E ali a gente pode dividir em três subpontos, que é realmente o olhar da pessoa com deficiência para ela. Então, é tudo o que ela espera da sociedade.
Respeito,
tema...
respeito, oportunidade, né? De voz e de vez também, né?
E com o tema desse ano, eu preciso encerrar. Nós temos um minuto aí, né, para o próximo quadro. Agradeço por terem vindo. Parabéns.
Obrigada.
A gente reconhece, apoia e abre sempre espaço para as APAEs da região. E não seria diferente para Morro da Fumaça também. Parabéns.
Obrigada
e
pela oportunidade.
Que seja uma semana ainda muito mais intensa do que
eu só
já é o dia a dia de vocês.
Último pedido, posso? Nós vamos ter, então, no sábado, o nosso passeio da inclusão lá em Morro da Fumaça.
Sábado
no sábado,
agora.
Às três da tarde. Isso. Sábado, às três da tarde, em frente à PAI. Quem quiser ir lá prestigiar o evento, ver como funciona, estão convidados, podem ir lá. Os educandos vão ficar bem felizes com o pessoal torcendo. Então, eu faço o convite, deixo aqui o convite para todos os uruçanguenses e quem estão ouvindo, né, para irem lá prestigiar.
Maravilha. Muito obrigado.
Obrigado também. Eu que agradeço.
A vocês todos, né? E um abraço a toda a equipe lá da APAEs de Morro da Fumaça, né?
Obrigada pelo convite, Bicudo.